Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 20 de setembro. Hoje, lá fora, 29 graus centígrados. Ao microfone, durante toda esta emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Vasco Volares. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Separatistas ucranianos anunciam referendos para a anexação à Rússia. Moscovo diz que isso significa que poderá usar todos os meios para defender o que será o seu território. Começou a Assembleia Geral da ONU com aviso de António Guterres de situação grave no mundo. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Juristas têm opiniões diferentes sobre a ação da UNITA no Tribunal Constitucional sobre a eleição de segundo vice-presidente da Assembleia Nacional.
O seu regimento diz que quem resolve a Assembleia Nacional, a partir do Tribunal, vai declinar essas competências e vai remeter à Assembleia Nacional. É uma das vias para se resolver a questão.
O novo ministro da Informação promete abertura. Temos reações.
Se não houver esta vontade política de mudar as coisas, é mais um ministro que daqui a 3, 4, 5 meses vai ser exonerado e vai aparecer outro ministro.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Dirigentes separatistas nas regiões de Luhansk e Donetsk, na Ucrânia, disseram hoje que vão começar a realizar referendos no final de semana sobre se essas regiões se devem juntar à Rússia. O anúncio de que a alegada votação irá começar na sexta-feira e prolongar-se por alguns dias segue-se a declarações do antigo dirigente russo e próximo aliado do presidente Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, que a anexação desses territórios irá redesenhar a fronteira com a Ucrânia de modo irreversível, dando à Rússia autoridade para usar todos os meios à sua disposição para defender o que será o seu território. Medvedev é vice-diretor do Conselho de Segurança da Rússia, chefiado por Putin. Receia-se que o referendo possa levar a uma intensificação dos combates, já que a anexação não será reconhecida internacionalmente. Entidades pró-Rússia disseram que os referendos são um ultimato ao Ocidente para aceitar os seus ganhos territoriais ao fazer face a uma guerra total. Porta-voz do Kremlin disse que não há perspectivas de uma solução, diplomática para a guerra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o que chamou de pseudo-referendos põe de parte a mínima possibilidade de se terminar a guerra através da diplomacia. Zelensky disse que falou hoje pelo telefone com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para discutir questões de segurança, não deu outros pormenores. O presidente turco tem mantido contactos regulares com o seu homólogo russo Vladimir Putin. A Bolsa de Moscovo caiu hoje para o seu nível mais baixo no meio de receios que poderá ser declarada a lei marcial no país. O Parlamento russo aprovou hoje uma lei intensificando punições pela deserção, danos à propriedade militar ou insubordinação. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje aos dirigentes de todo o mundo para se unirem e tomarem medidas para se fazer face aos problemas de um mundo que, segundo disse, atravessa grandes tumultos. Um inverno de descontentamento está à nossa frente, disse Guterres, para quem a confiança mútua está a ser destruída, as desigualdades a explodirem e o planeta a arder. Precisamos de esperança, mas precisamos também de ação, disse o secretário-geral da ONU. Guterres mencionou crises através do mundo, desde a Ucrânia, a Etiópia, Haiti, Síria e Myanmar. O secretário-geral falava na abertura da Assembleia Geral da ONU, que está a decorrer em Nova Iorque e a levar a essa cidade de dirigentes de diversas partes do mundo. O presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu-se hoje na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, com o seu homólogo do Irão, Ibrahim Raisi, num encontro em que as negociações sobre o programa nuclear do Irão deverão ter sido o principal tópico. Foi o primeiro encontro de Raisi com um líder ocidental desde que foi eleito presidente do Irão o ano passado. Antes do encontro, Macron disse que esperava poder discutir todas as questões, mas não foram dados outros pormenores. As negociações para reativar o acordo nuclear de 2015, que se arrastam há meses, encontram-se num impasse. O presidente da Câmara da Capital iraniana, Teherão, disse que cidadãos de três países estrangeiros foram presos por envolvimento nas manifestações antigovernamentais que assolam partes do país. As manifestações começaram depois de uma mulher, Mahsa Amini, ter morrido após ter sido presa por não usar de modo próprio o véu muçulmano, o hijab. Uma entidade oficial iraniana confirmou, entretanto, a morte de três pessoas durante manifestações na região iraniana do Kurdistão. A Guiné Equatorial aboliu hoje a pena de morte ao abrigo de um novo código penal assassinado pelo presidente Teodoro Obiang. A última execução no país ocorreu há 8 anos atrás e a nova lei entra em vigor dentro de 90 dias. A pena de morte permanece legal em cerca de 30 países africanos, mas mais de 20 deles não levam a cabo execuções há pelo menos 10 anos. O presidente da Câmara dos Representantes da Nigéria disse hoje que o roubo de petróleo que tem estado a produção e exportações do produto é um crime de traição que deve ser alvo de punições mais elevadas. A produção petrolífera na Nigéria caiu para baixo de 1 milhão de barris por dia em agosto e Femi Ugbaja Biamila disse que isso se deve ao roubo de petróleo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. Como noticiamos ontem, a UNITA iniciou uma ação no Tribunal Constitucional para impugnar a eleição do segundo vice-presidente da Assembleia Nacional. A UNITA diz que houve um acordo pelo qual, ao abrigo dos deputados eleitos pelo partido, 90, deveria ser este a escolher o segundo vice-presidente. O Koke Mokuta foi ouvir a opinião de peritos jurídicos sobre as questões e essas opiniões divergem.
O jurista Albano Pedro alerta que o regimento da Assembleia Nacional tem solução para este problema.
Eu penso que essa impugnação poderá ter um indeferimento liminar com base nas disposições finais do próprio regimento, porque se o regimento diz que quem resolve a Assembleia Nacional, a partir do tribunal vai declinar as suas competências e vai remeter a Assembleia Nacional. Isso é que é o normal acontecer. O tribunal resolveria essa questão de forma direta se a Assembleia Nacional não conseguisse resolver isso por via da interpretação da lei. Me parece que a Assembleia Nacional ainda não teve um momento para sentar ou reunir em sessão e resolver essa questão. Me parece que o sensato aqui é exigir que a Assembleia Nacional convoque uma sessão específica para tratar dessa questão e resolver-se.
Albano Pedro diz que é legítima a reclamação da UNITA.
É uma das vias para resolver a questão, mas a melhor de todas é que a própria Assembleia Nacional resolva a questão, porque é isso que vem na parte final da lei do regimento da Assembleia Nacional. Diz que as dúvidas e omissões decorrentes da interpretação e aplicação do regimento são resolvidas pela Assembleia Nacional.
A mesma opinião tem o jurista Manuel Kangundu.
Eu acho que a Raquel Unita tem razão, pelo simples fato de que trata-se de um acordo político e não exatamente de uma exigência legal, até porque se formos olhar para a lei, e aqui sobretudo no regimento da Assembleia Nacional, mormente o artigo 50, o número 1, ela não dispõe de forma expressa quem ou qual é a força política que deve indicar o segundo vice-presidente. Apenas dispõe de forma expressa sobre quem deve indicar o presidente, né? E depois o vice-presidente, o primeiro, claro, o partido mais votado, mas depois não diz se o segundo tem que ser indicado pelo partido menos votado ou que estiver em segundo lugar. Logo, isto remete para a necessidade de uma concertação política.
Koke Mokuta, Luanda.
Vamos continuar em Luanda. O novo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Oliveira, admitiu hoje o que chamou de maior abertura crítica a nível dos órgãos de comunicação social, sobretudo os públicos, que têm sido acusados pelos partidos na oposição de falta de equilíbrio e do contraditório durante a campanha eleitoral e não só. Mário de Oliveira, que falava após ter sido empossado no cargo pelo presidente angolano, afirmou que a crítica é aquilo que disse ser uma atividade que não assusta o governo, pois ajuda a melhorar e, quando construtiva para o progresso, é sempre uma atividade salutar. O ministro acrescentou que o governo não tem qualquer questão em dizer que a comunicação social continuará a ser o que ele disse ser uma comunicação para todos. O Venâncio Rodrigues diz-nos que entre a classe de jornalistas há muito ceticismo.
Jornalistas angolanos contactados pela Voz da América afirmam não haver motivos para se acreditar que a comunicação social pública estará aberta à crítica durante o segundo e último mandato constitucional do presidente João Lourenço, conforme prometeu o novo ministro da pasta, Mário Oliveira, que esta segunda-feira foi investido no cargo de ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. Admitiu maior abertura à crítica a nível dos órgãos de comunicação social, sobretudo públicos, que têm sido acusados de falta de equilíbrio e contraditório. O jornalista Lucas Pedro, do conhecido portal de notícias Clube K, disse que a aversão à crítica na imprensa pública beneficia em última instância o próprio Presidente da República, pelo que nada vai mudar.
Nós sabemos que essas questões das críticas da comunicação social pública, a quem interessa ou quem beneficia, o Estado angolano é muito alérgico às críticas. Qualquer crítica era encarado de forma negativa. E nós sentimos que durante o período da campanha nem houve nenhum sinal da parte do seu Presidente da República a tentar a melhorar ou fazer um reparo, chamar a atenção ao ex-ministro Manuel Homem para que os responsáveis à frente desses órgãos públicos e chamasse a atenção do seu repórter para que melhorasse o serviço público. E isto não aconteceu. A questão da Comissão Social Pública é uma questão de ver para crer. Se de facto a TPA passará não somente a acusar as pessoas sem ir ouvir contraditórios, e faz parte da nossa profissão.
Por sua vez, o jornalista e membro fundador do Sindicato Angolano de Jornalistas, Avelino Miguel, diz tratar-se de declarações de mais um ministro que pode estar a prazo. Aquele profissional considera que o cumprimento das promessas do novo ministro passam pela revisão da atual lei de imprensa e da vontade política do presidente João Lourenço.
Eu ainda estou com muito ceticismo em relação às promessas do novo ministro, porque os titulares das pastas da comunicação social só podem avançar se houver uma vontade política de se fazer essas transformações. Eu acho que, pela continuidade do poder político que nos governa há quase 50 anos, nunca vi sinais positivos de criar as condições políticas para se avançar nessa direção. E eu estou muito cético em relação a isso. E essa vontade política deve partir do próprio presidente João Lourenço. Se não houver esta vontade política de mudar as coisas, é mais um ministro que daqui a 3 ou 4 ou 5 meses vai ser exonerado e vai aparecer outro ministro.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Nós ontem aqui na Voz da América tivemos reações na UIL à renomeação de Nuno Dalla para governador da província. Hoje vamos até Benguela, onde o empresário Luís Nunes foi reconduzido ao cargo, numa altura em que a província conhece grandes projetos de construção de infraestruturas. João Marcos.
Há 3 anos, o antigo governador do Benguela, Rui Falcão, em mensagens dirigidas ao governo central, lamentava, de forma recorrente, a falta de dinheiro para mexer com a província. Não se sabe por que motivo, mas o cenário mudou com a chegada de Luís Nunes, que até anunciou outras realizações. Daí que o arquiteto Felisberto Amado, docente, afirma que as pessoas fazem a diferença em Angola.
É daqueles dirigentes políticos que qualquer partido político gostaria de ter na sua equipa. É mais o MPLA que precisa de Luís Nunes do que Luís Nunes do MPLA. Sem dúvida nenhuma que ele trouxe uma nova dinâmica para Benguela. E estando as obras a decorrerem, muitas delas inclusive ainda aí a 50%, não seria sensato substituí-lo já agora, uma vez que há uma certa conotação com a pessoa. E tendo ela exonerada, provavelmente muitas delas já não teriam o ritmo e talvez mesmo corriam o risco de não acabar.
Para além da Omatapalo, outra empresa ligada ao governador provincial a executar obras em Benguela é a FIEMA, pertencente à repartição fiscal do Lubango. Registros oficiais, consultados pela Voz da América, indicam que o empresário Ricardo Miguel da Silva é o outro sócio desta firma em atividade desde 21 de abril de 2011, 6 anos antes de Luís Nunes ter sido nomeado governador da UILA. O sociólogo Juca Mangenge, secretário da UNITA no Rubico, um dos municípios agraciados com os projetos, associa a condução do governador ao que chama de sequência de favores.
Uma espécie de continuidade do favor que o presidente João Lourenço deve ao governador provincial de Benguela e o favor que o governador provincial de Benguela deve ao presidente João Lourenço. Porque até nas zonas urbanas o seu partido é pela ter uma derrota assombrada. Isso aqui significa que não serão essas obras que vão dar vitória largada ao MPLA nem para as próximas eleições, nem para as autarquias que será no próximo ano.
Já o professor Carlos Pinto, militante do MPLA, realça que as nomeações obedecem ao sentido de responsabilidade e sublinha que ninguém é insubstituível.
O processo é mais suave na concretização dos projetos já em curso. Não é preciso um tempo de aprendizagem em relação ao que está sendo executado. Sabemos também que ninguém é insubstituível, mas que as dinâmicas do governo e as decisões de Estado cabem apenas ao Estado. Portanto, é absolutamente normal, se o desempenho é positivo, tenham dado o seu voto de confiança.
Num debate radiofónico, promovido a propósito pela Rádio Eclésia de Benguela, o empresário Carlos Beiria, delegado provincial da Associação Industrial Angolana, pediu transparência na execução dos programas, lembrando que a sua organização, representada na Aliança Empresarial de Benguela, não tem acesso a informações sobre o curso das obras. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos para o Uíge, uma província no norte do país, rica em agricultura, com grande potencial agrícola. Os agricultores querem que o novo governo seja mais proativo em promover medidas que possam beneficiar e incentivar a produção agrícola. E como acontece neste ramo, um pouco por todo o país, o crédito é um dos problemas que querem ver resolvido. Muniz Francisco.
José Lucas, fazendeiro há mais de 30 anos, espera do novo governo melhorias nas políticas de acesso ao crédito agrícola na província para evitar o excesso de burocracia que se verificava nas governações anteriores.
Por falta deste financiamento, tem sido uma grande dificuldade. Tem aqui o Banco BDA, tem aí uma linha de crédito para os agricultores, só que infelizmente encontramos uma grande dificuldade. Tem dinheiro, você não tem dinheiro. O Banco BDA tem a obrigação de que no capital que ele irá fornecer para os fazendeiros, os agricultores, nós temos que ter uma percentagem na conta. Isso nos fica muito difícil, ter esse valor que é valor muito alto, isso depende do valor que você vai pedir para o banco. Imaginemos que o valor que você pretende, tem de ter 5 a 10% na conta deste valor. Se tiver pelo menos 60 milhões, tem de ter aí 6 milhões na conta. E você que está a começar a gatinhar sem ter uma outra fonte, é o salário que tem sido a fonte e nós temos a família, então nós prejudicamos um lado, então não é muito bom.
Por sua vez, Pinto Francisco, não confio muito na nossa governação porque a idade que eu tenho, 48 anos de idade, e os meus pais vieram da agricultura e essas promessas o nosso governo sempre faz e nunca foi cumprido.
Outra preocupação apresentada pelos fazendeiros ouvidos pela Voz da América no IJA é a falta de aproximação entre os agricultores e o governador da província.
E é um erro muito grave que nós temos constatado, não pode ter filho e terem teados. Se o senhor governador realmente ter uma visita de campo, fazer uma sexta-feira, uma quinta-feira azul, visitar realmente os agricultores, visitar as cooperativas, eu acho que haverá melhoria.
Por outro lado, o diretor provincial da agricultura no IJA, Eduardo Gomes, que falava à imprensa local, acredita que o setor está a conhecer avanços significativos com a subida dos níveis de produção na próxima colheita anual.
A nossa safra do ano passado foram cerca de 6 milhões e 473 toneladas, o que de certa forma satisfaz daquilo que eram as nossas expectativas. Para a projeção deste ano, estamos a pensar em chegar aos cerca de 7 milhões de toneladas, porquanto a campanha está a ser muito bem preparada.
Para o engenheiro agrônomo e docente universitário Francisco Afonso,
o Banco Nacional de Angola, com as suas dependentes, sejam eles económicas ou do Estado, sejam eles bancos comerciais ou não, se esses realmente vierem desempenhar o seu papel dentro da política limpa de economia e mercado, a agricultura vai para frente. Fora disso, a agricultura nunca vai para frente.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada em português para a África. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. Vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que hoje se iniciou, vai estar em foco. Em Nova Iorque está o Álvaro Lugero de Andrade e ele vai estar no África Agora. A companhia aérea angolana TAG, que como nós sabemos atravessa momentos de grandes dificuldades financeiras, assinam um memorando de entendimento com um dos sindicatos representativos dos trabalhadores. Estes reconhecem a assinatura do documento, mas asseguram que isso não significa ainda a resolução dos problemas em concreto da companhia aérea angolana. Manuel José.
De acordo com um comunicado da TAG, um memorando assinado com o Biro Sindical da TAG, que representa apenas os trabalhadores administrativos da companhia, reforça a concertação entre as partes e as prioridades da negociação em curso, num cenário de diálogo e muita abertura, fim de citação. Segundo o documento da TAG, está totalmente aberta ao diálogo com todos os sindicatos para a solução do problema que vive a companhia. O Biro Sindical da TAG, pelo seu presidente Sebastião Fernando, confirma ter rubricado um memorando de entendimento com a entidade patronal, mas alerta que ainda estão longe de um acordo que satisfaça as partes.
Ao entendimento, não digo que chegamos. Estamos a caminhar para aí. Se fazermos fé às palavras do presidente da Comissão Executiva quando do nosso encontro, e até porque ontem também fomos assinar um memorando de entendimento, julgo eu que estamos a caminhar para lá.
Para o líder sindical dos trabalhadores administrativos da TAG.
A palavra da direção da TAG é que estão abertos ao diálogo. E neste momento nós já demos a proposta, estamos à espera da contraproposta.
Mas afinal, quais são os pontos que merecem acordo entre as partes? Sebastião Fernando diz ser prematuro avançar.
Os grandes pontos que precisam de consenso é, sobretudo, a matéria que nós remetemos no caderno reivindicativo. E essa matéria não pode ainda estar em esta pública porque ainda não nos debruçamos sobre ela junto com o Conselho de Administração.
No que toca ao Biro Sindical da TAG, porque faltam ainda outros sindicatos representativos dos trabalhadores. Um deles é o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes e Comunicações e Afins de Luanda, que diz pelo seu responsável, Manuel da Silva, não saber nada.
Isso para mim é novo. Não receber nenhum documento relacionado com qualquer ministério nesse aspecto. Nós não temos nada. Nós também estamos a ouvir através das mídias e jornais.
A Voz da América falou com um dos trabalhadores da TAG que está em casa e que foi dispensado temporariamente, que preferiu não se apresentar. Diz que teme pelo seu futuro, não sabe nada em concreto sobre a sua situação e que na sua condição estão muitos outros colegas seus mandados para casa, segundo a direção da empresa, provisoriamente, mas o certo é que já lá vão alguns meses e não se vislumbra nenhuma luz no fundo do túnel. Para além do Biro Sindical e o STTCL, há também outros sindicatos representativos dos trabalhadores da TAG, como o Sindicato dos Pilotos de Linhas Aéreas, SPLA, o Sindicato Provincial do Pessoal de Cabina, o Simpro PNC, só para citar estes. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Hoje, na página desportiva, vamos falar de negócios, é verdade. Empresários e empresas americanas continuam a sua ofensiva para adquirir clubes de futebol na Europa, principalmente em Inglaterra. O Bournemouth acaba de ascender à primeira divisão, a Premier League, Está agora em discussões com o americano Bill Foley, dono da companhia Golden Knights de Las Vegas. O preço do Bournemouth é barato. O atual dono, Maxim Demin, quer 172 milhões de dólares, que são os rendimentos que o clube espera esta época. O que é que isto significa? Significa que se a venda for por diante, metade dos clubes da primeira divisão inglesa à Premier League serão propriedade de americanos ou empresas americanas. É verdade. Mas, entretanto, um dos grandes clubes ingleses, o Manchester United, poderá deixar de ser propriedade de americanos. Compra e venda, portanto. A família Glazer comprou o Manchester United em 2005 por 854 milhões de dólares. Agora, quer pelo menos 4.300 milhões de dólares. Algumas notícias dizem que o preço pedido no início das negociações com o milionário britânico Michael Knighton é de 5.800 milhões de dólares. É, mas o preço que se pede à partida é sempre negociável, não é verdade? E aqui, nestas negociações, tudo poderá aquecer. O homem mais rico da Grã-Bretanha, Jim Ratcliffe, com uma fortuna avaliada em 16 mil milhões de dólares, também manifestou interesse em adquirir o clube. Mas quais são os clubes ingleses que pertencem a americanos ou companhias americanas? São muitos. Vamos à lista. Arsenal, Aston Villa, Burnley, Crystal Palace, Leeds, Liverpool, Manchester United e o Fulham. Há depois mais quatro clubes que pertencem a americanos na segunda divisão. E falando do Manchester United, não podemos deixar de mencionar que administrar clubes desta envergadura é bem caro. Um estudo feito pelo Observatório de Futebol sediado na Suíça diz que entre 2012 e este ano foi o clube que mais gastou em transferências. Total, 1.594 milhões de dólares. Falando de milhões, o Barcelona, que aparentemente estava falido, anunciou que na época passada teve lucros de 98 milhões de dólares, isto de um rendimento de 1.017 milhões de dólares. Rendimento e lucro não é a mesma coisa, portanto. Este ano o Barcelona diz que espera um lucro de 271 milhões de dólares de um rendimento de 1.255 milhões. Vamos a ver. Amanhã talvez possamos falar ainda mais dos americanos que possuem clubes na Europa. Em Itália, há muitos. Voz da América a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos ainda na primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Eu vou continuar na vossa companhia. Eu quero recordar, amigos ouvintes, que na sexta-feira temos o África Agora. E no África Agora, todas as semanas, temos convidados. Esta semana é um África Agora diferente, especial. Vamos ter o Álvaro Lugero de Andrade, o nosso colega Álvaro Lugero de Andrade. Ele está em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU, que começou hoje com um aviso do secretário-geral de que a situação no mundo é muito má. Portanto, sexta-feira, marca aí já no seu calendário, o África Agora com o Álvaro Lugero de Andrade. Para já, continue connosco, vem aí mais uma hora de emissão. Mais tarde vamos falar na terceira meia hora de política americana com a questão da imigração ilegal e as ramificações para as eleições legislativas. Continue connosco, continue com a Voz da América. partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português de 20 de setembro. São 13 horas e 30 aqui na capital americana, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16 e 30 em Cabo Verde. O Mariano Bartolomeu está no produção, ao microfone João Santa Rita, na sonorização está o Vasco Valares. Vamos aos títulos. Dois separatistas ucranianos anunciam referendos para a anexação à Rússia. Moscou disse que isso significa que poderá usar todos os meios para defender o seu território. E começou a Assembleia Geral da ONU com o aviso de António Guterres de uma situação muito grave no mundo. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos também a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Pode também visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se nos quiser contactar, é bem simples, pode fazê-lo através do WhatsApp, através do número mais 1-202-251-466. E vamos começar com as notícias internacionais. Dirigentes separatistas nas regiões de Luhansk e Donetsk da Ucrânia disseram hoje que vão começar a realizar referendos no final de semana sobre se essas reuniões devem, se devem juntar à Rússia. O anúncio de que a alegada votação irá começar na sexta-feira segue-se a declarações do antigo dirigente russo e próximo aliado do presidente Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, de que disse que a anexação desses territórios irá redesenhar a fronteira com a Ucrânia de modo irreversível, dando à Rússia autoridade para usar todos os meios à sua disposição para defender o seu território. Medvedev é vice-diretor do Conselho de Segurança da Rússia, chefiado por Putin. Receia-se que o referendo possa levar a uma intensificação dos combates, já que a anexação não será reconhecida internacionalmente. Entidades pró-Rússia disseram que os referendos são um ultimato ao Ocidente para aceitar os seus ganhos territoriais ao fazer face a uma guerra total. O porta-voz do Kremlin disse que não há perspectivas de uma solução diplomática para a guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o que chamou de pseudo-referendo expõe de parte a mínima possibilidade de se terminar a guerra através da diplomacia. Zelensky disse que falou hoje pelo telefone com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para discutir questões de segurança, mas não deu outros pormenores. O presidente turco tem mantido contactos regulares com o seu homólogo russo Vladimir Putin. A Bolsa de Moscovo caiu hoje para o seu nível mais baixo, no meio de receios que poderá ser declarada a lei marcial no país. O Parlamento russo aprovou uma lei intensificando as punições pela deserção, danos à propriedade militar ou insubordinação. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje aos dirigentes de todo o mundo para se unirem e tomarem medidas para se fazer face aos problemas de um mundo que, segundo disse, atravessa grandes tumultos. Um inverno de descontentamento está à nossa frente, disse Guterres, para quem a confiança está a ser destruída, as desigualdades a explodirem e o planeta a arder. Precisamos de esperança, mas precisamos também de ação, disse o secretário-geral da ONU. Guterres mencionou as crises através do mundo, desde a Ucrânia, a Etiópia, Haiti, Síria e Myanmar. Ele falava na abertura da Assembleia Geral da ONU, que está a levar a Nova Iorque de dirigentes de diversas partes do mundo. O presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu-se na sede das Nações Unidas em Nova Iorque com o seu homólogo do Irão, Ebrahim Raisi, num encontro em que as negociações sobre o programa nuclear iraniano deverão ter sido o principal tópico. Foi o primeiro encontro de Raisi com um líder ocidental desde que foi eleito presidente do Irão o ano passado. Antes do encontro, Macron disse que esperava poder discutir todas as questões, mas não foram dados outros pormenores. As negociações para se reativar o acordo nuclear de 2015, que se arrastam há meses, encontram-se num impasse. O presidente da Câmara da Capital Iraniana, Teherão, disse que cidadãos de três países estrangeiros foram presos por envolvimento nas manifestações antigovernamentais que assolam partes do país. As manifestações começaram depois de uma mulher, Mahsa Amini, ter morrido após ter sido presa por não usar de modo próprio o véu muçulmano, o hijab. Uma entidade oficial iraniana confirmou, entretanto, a morte de três pessoas durante manifestações na região iraniana do Kurdistão. A Guiné Equatorial aboliu hoje a pena de morte ao abrigo de um novo código penal assinado pelo presidente Teodoro Obiang. A última execução no país ocorreu há 8 anos atrás. A nova lei entra em vigor dentro de 90 dias. A pena de morte permanece legal em cerca de 30 países africanos, mas mais de 20 deles não levam a cabo execuções há pelo menos 10 anos. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Nada Al-Nashif, saudou a decisão da Guiné Equatorial. O presidente da Câmara dos Representantes da Nigéria disse hoje que o roubo de petróleo que tem estado a reduzir a produção e exportações no país é um crime de traição que deve ser alvo de punições mais elevadas. Vamos começar em São Tomé e Príncipe. 11 formações políticas concorrem às eleições legislativas, autárquicas e regional no próximo domingo. O Oscar Medeiros diz que 3 delas nunca estiveram representadas em qualquer governo do arquipélago, apesar de fazer parte do xadrez político nos últimos anos. O Movimento dos Cidadãos Independentes, Partido Socialista, é o mais recente entre eles. Oscar.
Nas eleições passadas, o Movimento dos Cidadãos Independentes, Partido Socialista, concorreu apenas no distrito de Caué, ao sul do país, e conquistou 2 dos 5 deputados daquele círculo eleitoral. No próximo domingo, este partido concorre em coligação com o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, tendo como objetivo principal a melhoria das condições de vida da população das antigas roças coloniais, filhos e netos de cabo-verdianos, moçambicanos e angolanos contratados pelos colonos portugueses. Adalberto Katambe, do Movimento dos Cidadãos Independentes, Partido Socialista. O Partido Verde também faz parte do xadrez político santomense há cerca de uma década e também nunca teve qualquer participação no governo. É a única força política do país com uma mulher na liderança, Elsa Garrido.
É preciso que tenhamos coragem de sentarmos todos à mesa, partidos políticos com e sem assento parlamentar, e se for preciso fazer apelo a um referendo para fazermos a revisão da Constituição da República. Este é o primeiro ponto e isto tem que ser feito logo no primeiro ano de qualquer executivo.
O CID-STP, Partido dos Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe, fundado por Nelson Carvalho, antigo presidente da segunda maior Câmara Distrital do país, MESOSH, está na política há mais de 10 anos e quer ser governo para ditar novas regras no executivo do arquipélago.
Nós temos muitos ministérios e esses ministérios têm os seus assessores, seus diretores, seguranças, secretárias, viaturas, e isso tem estado a trazer um grande prejuízo em despesa para o próprio cofre do Estado.
3 formações políticas que nos últimos 10 anos procuram representação no governo de São Tomé e Príncipe. A próxima corrida eleitoral em que participam está marcada para 25 de setembro. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Vamos agora para Moçambique. 7 pessoas morreram, 5 das quais decapitadas nesta segunda-feira, em 2 novos ataques separados de grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico. Isto foi nos distritos de Siur e Nangada, em Cabo Delgado. Disseram hoje à Voz da América várias testemunhas e fontes locais. André Batista.
No princípio da manhã de segunda-feira 19, um grupo encapuzado metralhou uma viatura de caixa aberta de transporte de passageiros que fazia o troço entre Nangada e Vila Sete de Moeda. O grupo incendiou a viatura e roubou os bens dos passageiros, disse a Voz da América, Salim Ames, que sobreviveu ao incidente.
Caiu
Neymar apuraram, essa cara nem não tem um mês para aproveitar nada. Uma pessoa, mulher de Tamba de Maconde. E outros, aqueles que não chegaram ao destino, conseguiram escapar. Aí no carro, começaram a correr. Sou motorista, até agora, ainda não localizaram. Quando liga a família que a atende, são próprios que são gente.
No segundo ataque, já em Xuri, Massa Sul de Cabo Delgado, o grupo armado decapitou 6 camponeses numa aldeia remota durante uma investida, supostamente para saque de alimentos. As 6 pessoas todas foram degoladas nas maçambas, referiu uma fonte local, referindo-se a campos agrícolas onde algumas famílias se encontram escondidas agora. As investidas insurgentes acontecem poucos dias após sucessivos ataques a posições das Forças de Defesa e Segurança e do Exército Moçambicano em Coi, em Nova Zambésia, no distrito de Macomia, em Conga, no distrito de Nangate, e Chitashi, no distrito de Muitumbe, entre 15 e 17 de setembro. 4 destes incidentes foram reivindicados pelo Estado Islâmico, que diz ter matado 19 soldados, incluindo 6 elementos da força local, como é conhecida a milícia que apoia as forças governamentais no combate aos terroristas em Cabo Delgado. A reivindicação do ISIS Moçambique igualmente refere especificamente que entre as faixas constam tropas da SADC que apoiam Moçambique no combate à insurgência há mais de ano e meio, segundo escreve Jasmine Opriman, especialista em análise de dados de conflitos armados que segue o conflito em Cabo Delgado. Entretanto, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, PRM Mpemba, que não tem comentado sobre o Teatro Operacional Norte, não respondeu de imediato o pedido de comentário enviado pela Voz da América. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos continuar com Moçambique. O Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, a terceira maior força política do país, defende o diálogo como forma de se acabar com a guerra em Cabo Delgado. Mas há quem entenda que levantar a questão de negociações, no meio de uma ofensiva militar, pode irritar os setores que privilegiam a solução das armas. Ramos Miguel.
Um membro da Comissão Política do MDM, Celestino Bento, disse que está provado em todo o mundo que as guerras que cefam vidas humanas se resolvem através do diálogo. É preciso que se identifique quem são os mentores da guerra em Cabo Delgado para que se possa enveredar pela via do diálogo e ouvir quais são as preocupações que têm, porque é que movem aquela guerra nunca vista no mundo, defendeu Celestino Bento. As autoridades governamentais, incluindo o próprio Presidente da República, Filipe Nyusi, dizem que neste momento os terroristas são de bandada na sequência das ações ofensivas desencadeadas por tropas moçambicanas da SADC e do Ruanda em Cabo Delgado. O analista político Fernando Lima é defensor da ideia de que é preciso haver contato, mas levantar a questão da negociação no meio desta ofensiva pode irritar os setores que privilegiam a opção militar.
Eu penso que neste momento existe uma euforia em relação à opção militar. Em algum momento tem que haver contato, tem que haver uma resolução de como um conflito desta natureza vai acabar. Ou seja, isto não é um conflito só nos filmes a que os conflitos acabam até cair o último homem no terreno. Não é isso que pretende. Agora, no meio de uma ofensiva militar, de algum modo, estar a levantar a questão de negociações, isto causa uma grande irritação dos setores que privilegiam neste momento uma solução militar.
Mas para o também analista político Moisés Mabunda, não há nada a negociar com os terroristas.
Subscrevo a ideia de que não há nada a negociar. É uma agressão a um Estado, é uma agressão à racionalidade moderna, digamos assim. É uma agressão aos valores sociais e à própria vida humana. O ser humano, como a Carta das Nações Unidas diz bem, nasce livre e tem a liberdade de escolher a forma como quer viver. Quer adotar a vida cristã, a vida islâmica, a vida laica. E tem que ter essa liberdade. Ora, o que estamos a ver terrorismo não é isso. É a imposição de que a doutrina, a forma de vida, a filosofia tem que ser de uma religião. Isso é inaceitável.
Por seu turno, pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança da África, Boris Namer, considera que existem pessoas com quem se pode iniciar eventuais contactos para se acabar com o terrorismo em Cabo Delgado, mas enquanto isso não acontece, o Estado moçambicano tem que encontrar forma de conter este fenómeno.
O Estado tem que se capacitar, tem que melhorar a sua inteligência militar, mas também a inteligência do Estado, a inteligência policial. Portanto, a primeira recomendação é que o Estado tem que melhorar da sua inteligência. E segundo, é que a inteligência do Estado deve cooperar com outros países, porque, como imagina, o terrorismo é transnacional.
A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por violência armada desencadeada pelo grupo extremista Estado Islâmico. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar com Moçambique. A polémica lei da comunicação social volta ao Parlamento para debate. A proposta, que deixa profissionais de comunicação e empresas do setor em alerta, deverá ser discutida em outubro próximo, confirmou a Comissão Permanente do Parlamento. William Mapote.
É um projeto de lei que esteve agendado para ser discutido no início do ano. Acabou sendo retirado da agenda por motivos que não foram revelados. Desta vez, volta à sessão e desta vez tudo indica que será de vez.
As comissões, como disse, vão começar a trabalhar no documento para produzir pareceres e, quando estiverem prontos, vamos debater.
Era Alberto Mutucutuco, o porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República. A revisão da Lei da Comunicação Social e Radiodifusão faz parte de um total de 30 matérias agendadas para a sessão que arranca no dia 6 de outubro. Ainda não há precisão da data do debate. Fato mesmo é que a proposta é vista com desconfiança pelos profissionais da comunicação social.
Nós temos sérias dúvidas sobre a constitucionalidade.
A liberdade de imprensa não está na sua totalidade, ou seja, não é totalmente presente.
Não há uma liberdade plena se não haver um equilíbrio. E um dos problemas que eu noto e notei é que esse equilíbrio de fato não existe.
William Mapote, Voz da América, Maputo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E sexta-feira, no África Agora, vai estar em foco a Assembleia Geral das Nações Unidas. O nosso colega Álvaro Lugero de Andrade está em Nova Iorque e ele vai estar connosco no África Agora para discutir essa Assembleia.
Jornalistas angolanos contactados pela Voz da América afirmam não haver motivos para se acreditar que a comunicação social pública estará aberta à crítica durante o segundo e último mandato constitucional do presidente João Lourenço, conforme prometeu o novo ministro da pasta, Mário Oliveira, que esta segunda-feira foi investido no cargo de ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. Admitiu maior abertura à crítica a nível dos órgãos de comunicação social, sobretudo públicos, que têm sido acusados de falta de equilíbrio e contraditório. O jornalista Lucas Pedro, do conhecido portal de notícias Clube Capa, disse que a aversão à crítica na imprensa pública beneficia em última instância o próprio Presidente da República, pelo que nada vai mudar.
Nós sabemos que essas questões das críticas à comunicação social pública, a quem interessa ou quem beneficia, o Estado angolano é muito alérgico às críticas. Qualquer crítica quer encará-lo de forma negativa. E nós sentimos que durante o período da campanha nem houve nenhum sinal da parte do seu Presidente da República a tentar a melhorar ou fazer um reparo, chamar a atenção ao ex-ministro Manuel Homem para que os responsáveis à frente desses órgãos públicos e chamasse a atenção do seu repórter para que melhorasse o serviço público. E isto não aconteceu. A questão da comunicação social pública é uma questão de ver para crer. Se de facto a TPA passará não somente a acusar as pessoas sem ir ouvir contraditórios, e faz parte da nossa profissão.
Por sua vez, o jornalista e membro fundador do Sindicato Angolano de Jornalistas, Avelino Miguel, diz tratar-se de declarações de mais um ministro que pode estar a prazo. Aquele profissional considera que o cumprimento das promessas do novo ministro passa pela revisão da atual lei de imprensa e da vontade política do presidente João Lourenço.
Eu ainda troco muito ceticismo em relação às promessas do novo ministro, porque os titulares das pastas da comunicação social só podem avançar se houver uma vontade política de fazer essas transformações. Eu acho que, pela continuidade do poder político que nos governa há quase 50 anos, nunca vi sinais positivos de criar as condições políticas para se avançar nessa direção. E eu estou muito cético em relação a isto. E essa vontade política deve partir do próprio presidente João Lourenço. Se não houver esta vontade política de mudar as coisas, é mais um ministro que daqui a 3 ou 4 ou 5 meses vai ser exonerado e vai aparecer outro ministro.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os últimos dias da cena política americana têm sido marcados por uma enorme controvérsia em redor da questão da imigração ilegal. Estatísticas indicam que até ao final do ano fiscal, portanto o final deste mês, cerca de 2 milhões de imigrantes ilegais serão apreendidos nas fronteiras sul dos Estados Unidos, um número recorde que ultrapassa 1.730.000 registados o ano passado. Para os estados fronteiriços, como o Texas ou Arizona, isto é uma situação de quase calamidade. E nos últimos dias, essa imigração ilegal, esquecida ou ignorada em cidades como Washington e Nova York, subiu para o topo das notícias porque os governadores dos estados do Texas e Flórida começaram a enviar autocarros com imigrantes ilegais para Washington, Nova York e Chicago, e num caso até foram transportados todos de avião para a localidade de Martha's Vineyard, um local de férias dos ricos e famosos no estado de Massachusetts. Aqui em Washington, dois autocarros com imigrantes pararam em frente à habitação oficial da vice-presidente Kamala Harris, onde ficaram até ser socorridos pelas autoridades locais e organizações de apoio. Nova York diz que os seus abrigos e serviços de saúde para pessoas sem casas estão agora lotados devido à chegada desses imigrantes em autocarros vindos do sul. Lee Zeldin é congressista republicano.
Every time you hear from a mayor in New York City or the governor of New York or the mayor in Washington D.C. or Chicago, think of these border communities, these border states, how desperate they must be.
Cada vez que se ouvir de um presidente da Câmara de Nova York ou da governadora do estado de Nova York, aos presidentes das câmaras de Washington ou Chicago, pense nas comunidades fronteiriças, nos estados fronteiriços, no desespero que devem estar a sentir. Isso é a realidade deles, todos os dias, há muito tempo.
Because this is their reality all day, every day, for a very long time.
Eram palavras do congressista Lee Zeldin, republicano, a falar à cadeia de televisão Fox. Se é verdade que há muitos dirigentes democratas que querem agora levar os governadores da Flórida e Texas a tribunal, afirmando que o que estão a fazer é ilegal, entre os congressistas democratas desses estados fronteiriços, há muito mais comedimento. Henry Cuellar é um congressista democrata pelo estado de Texas e representa uma comunidade fronteiriça.
Look, you know, first of all, we need solutions and not theater. By sending off folks off to New York and Chicago, it does bring attention.
Em primeiro lugar, nós precisamos de soluções, não de teatro. Ao enviar pessoas para Nova York ou Chicago, chama-se a atenção, mas devíamos estar mais focados em soluções na fronteira. Temos que dar às patrulhas de fronteira, ao Departamento de Segurança Interna, o equipamento. Temos que assegurar que têm tudo para fazer respeitar a lei.
They have everything where they can enforce the law.
Agora resta aguardar para ver se autocarros com imigrantes ilegais vão continuar a chegar vindos do sul do país. Na terceira meia hora vamos ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão da imigração. Para já vamos falar do presidente do Irão, Ebrahim Raisi, diz que não haverá acordo para reavivar o acordo nuclear iraniano de 2015, a menos que os Estados Unidos deem garantias de que não voltarão a sair do pacto, como fez a administração Trump em 2018. Dois congressistas republicanos disseram, entretanto, à Voz da América que não acreditam que Teherão esteja a operar de boa fé. Ana Guedes.
Quando os líderes mundiais começaram a reunir-se em Nova Iorque para a Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente do Irão, Ibrahim Raisi, pôs um travão a quaisquer esperanças de reavivar o Acordo Nuclear Internacional do Irão de 2015. Raisi disse ao programa 60 Minutos da CBS News que desde que a administração de Trump se retirou unilateralmente do acordo em 2018, Teherão quer garantias de Washington de que não voltaria a acontecer o mesmo sob uma nova administração. Um perito disse à Voz da América que seria muito difícil para qualquer administração americana oferecer garantias de Teherão sobre uma futura administração. Alex Vatanka, do Instituto do Médio Oriente.
Penso que o lado iraniano precisa de compreender que, se realmente quer tornar o próximo acordo mais durável, sustentável e mais difícil para qualquer presidente americano se afastar dele, é do interesse do Irão, no melhor interesse do Irão, alargar muito rapidamente o diálogo político com os Estados Unidos para criar confiança.
Numa entrevista à Voz da América, na Casa Branca, o coordenador do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse que os Estados Unidos e o Irão estão agora mais longe de um acordo, mas ainda acredita que é melhor que o acordo nuclear iraniano seja reavivado.
Os Estados Unidos continuam empenhados em voltar ao acordo e implementá-lo, porque, mais uma vez, acreditamos que o acordo estava a funcionar antes da anterior administração o ter abandonado. O Irão está agora mais próximo da capacidade nuclear agora, hoje, enquanto nós estamos aqui sentados, do que quando o acordo foi posto em prática em 2015.
No Capitólio, legisladores republicanos opõem-se aos esforços da administração Biden para que o acordo seja novamente implementado. O representante Tim Borchert disse à Voz da América que acredita que o Irão não vai negociar da boa fé.
Estão a fazer algumas exigências pouco razoáveis e irrealistas. Querem todos os benefícios económicos do Acordo de 2015 e querem acabar com a investigação das Nações Unidas sobre algum desse material nuclear não declarado pelo Irão.
Se o acordo nuclear iraniano for reavivado, Michael McCaul, republicano do Comitê de Relações Externas da Câmara, disse à Voz da América estar preocupado com o que Teherão faria se as sanções fossem atenuadas.
O que me preocupa é se vamos levantar as sanções e os senhores têm milhares de milhões de dólares a entrar no Irão, temos a mesma experiência que tivemos da última vez, e que é financiar operações terroristas na Síria e no Iraque, no Líbano e com o Hamas, e também no Iémen, com os rebeldes houthis.
Na Assembleia Geral da ONU, a ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, apelou ao Irão a aceitar a proposta em cima da mesa para reavivar o acordo nuclear, avisando que não obterá uma oferta melhor.
Na página esportiva, vamos começar por fazer uma menção à Guiné-Bissau e ao Tchan. Não é o CANA, é o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores internos, jogadores, portanto, que jogam nos seus próprios países. Pois ontem, na primeira mão da última pré-eliminatória, Guiné-Bissau perdeu em casa com a Mauritânia por 1-0. Está agora a um jogo de dizer adeus, au revoir à competição. E os ouvintes vão ter que nos desculpar por motivos técnicos. Estamos aqui com uma página desportiva gravada já há algumas semanas atrás. Na página desportiva vamos começar por fazer uma menção à Guiné-Bissau e ao CHAN. Não é o CANA, é o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores internos, jogadores, portanto, que jogam nos seus próprios países. Pois ontem, na primeira mão da última pré-eliminatória, Guiné-Bissau perdeu em casa com a Mauritânia por 1-0. Está agora a um jogo de dizer adeus, au revoir à competição. A segunda mão é já na sexta-feira. A recordar que Angola, no fim de semana, bateu a África do Sul por 2-0 e Moçambique foi ao Malawi empatar a um golo, pelo que estes estão com grandes possibilidades de passarem à fase final do campeonato. E continuamos com o mesmo problema. Os ouvintes têm que nos desculpar. A nossa página desportiva era sobre... A nossa página desportiva seria sobre, portanto, como empresários americanos estão a comprar clubes na Liga Inglesa, sendo agora proprietários de muitos desses clubes. Nós pedimos desculpa aos ouvintes por este erro. Houve aqui um problema técnico, portanto, com o computador e as peças antigas. Continuem. E pronto, estamos a chegar ao fim desta segunda meia hora da Voz da América. Vamos continuar com mais meia hora de emissão. Eu quero chamar já a atenção, vamos falar da questão da imigração aqui na América e vamos ter outros, o nosso programa de saúde também. Continuo com a Voz da América. Muito bem. Parece que continuamos com problemas de técnicos, portanto eu quero recordar aos ouvintes que à sexta-feira temos o nosso programa África Agora, Hoje, nesta sexta-feira, vamos falar com o Álvaro Lugero de Andrade, que está em Nova Iorque para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso na sexta-feira. Para já, continuo connosco com mais meia hora de emissão, portanto, meia hora em que vamos ter reportagens dos PALOPs e não só. Continuo com a Voz da América. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel. Pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com referências a Voa Português. No WhatsApp pode-nos contactar em mais um 202-251-9466 e diga-nos qual é o seu nome e que cidade, de onde cidade nos fala. Continuo connosco na companhia do João Santa Rita e do Mariano Bartolomeu. Usar todos os meios para defender o seu território. Começou a Assembleia Geral da ONU com avisos de António Guterres de uma situação grave no mundo. Temos também as páginas dedicadas à política americana e o espaço para a saúde, mas para já vamos às reportagens. Em São Tomé e Príncipe, 11 formações políticas concorrem às eleições legislativas, autárquicas e regionais no próximo domingo. O Oscar Medeiros diz que 3 delas nunca estiveram representadas em qualquer governo do arquipélago, apesar de fazer parte dos xadrez políticos nos últimos anos. O Movimento dos Cidadãos Independentes, Partido Socialista, é o mais recente entre eles. Oscar.
Nas eleições passadas, o Movimento dos Cidadãos Independentes, Partido Socialista, concorreu apenas no distrito de Caué, ao sul do país, e conquistou 2 dos 5 deputados daquele círculo eleitoral. No próximo domingo, este partido concorre em coligação com o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, tendo como objetivo principal a melhoria das condições de vida da população das antigas roças coloniais, filhos e netos de cabo-verdianos, moçambicanos e angolanos contratados pelos colonos portugueses.
Ela tem sido objeto de discriminação ao longo dos 47 anos de vivência. Tem sido. E falamos com evidência de factos. Vive na roça, passa pela roça, namora na roça, faz viagem pela roça toda e vê qual é o estado da coisa hoje.
Adalberto Katambe, do Movimento dos Cidadãos Independentes, Partido Socialista. O Partido Verde também faz parte do xadrez político santomense há cerca de uma década e também nunca teve qualquer participação no governo. É a única força política do país com uma mulher na liderança, Elsa Garrido.
É preciso que tenhamos coragem de sentarmos todos à mesa, partidos políticos com e sem assento parlamentar, e se for preciso fazer apelo a um referendo para fazermos a revisão da Constituição da República. Este é o primeiro ponto e isto tem que ser feito logo no primeiro ano de qualquer executivo.
O CID, SDP, Partido dos Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe, fundado por Nelson Carvalho, antigo presidente da segunda maior Câmara Distrital do país, MESOS, está na política há mais de 10 anos e quer ser governo para ditar novas regras no executivo do arquipélago.
Nós temos muitos ministérios e esses ministérios têm seus assessores, seus diretores, seguranças, secretárias, viaturas, e isso tem estado a trazer um grande prejuízo e despesa para o próprio cofre do Estado.
3 formações políticas que nos últimos 10 anos procuram representação no governo de São Tomé e Príncipe. A próxima corrida eleitoral em que participam está marcada para 25 de setembro. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, o Movimento Democrático defende o diálogo como forma de se acabar com a guerra em Cabo Delgado, mas há quem entenda que levantar a questão da negociação no meio de uma ofensiva militar pode irritar os setores que privilegiam a solução das armas. Ramos Miguel.
Um membro da Comissão Política do MDM, Celestino Bento, disse que está provado em todo o mundo que as guerras que cefam vidas humanas se resolvem através do diálogo. É preciso que se identifique quem são os mentores da guerra em Cabo Delgado para que se possa enveredar pela via do diálogo e ouvir quais são as preocupações que têm, porque é que movem aquela guerra nunca vista no mundo, defendeu Celestino Bento. As autoridades governamentais, incluindo o próprio Presidente da República, Filipe Nyusi, dizem que neste momento os terroristas estão em debandada na sequência das ações ofensivas desencadeadas por tropas moçambicanas da SADC e do Ruanda em Cabo Delgado. O analista político Fernando Lima é defensor da ideia de que é preciso haver contato, mas levantar a questão da negociação no meio desta ofensiva pode irritar os setores que privilegiam a opção militar.
Eu penso que neste momento existe uma euforia em relação à opção militar. Em algum momento tem que haver contato, tem que haver uma resolução de como um conflito desta natureza vai acabar. Ou seja, isto não é um conflito só nos filmes a que os conflitos acabam até cair o último homem no terreno. Não é isso que pretende. Agora, no meio de uma ofensiva militar, de algum modo, estar a levantar a questão de negociações, isto causa uma grande irritação dos setores que privilegiam neste momento uma solução militar.
Mas para o também analista político Moisés Mabunda, não há nada a negociar com os terroristas.
Subscrevo a ideia de que não há nada a negociar. É uma agressão a um Estado, é uma agressão à racionalidade moderna, digamos assim. É uma agressão aos valores sociais e à própria vida humana. O ser humano, como a Carta das Nações Unidas diz bem, nasce livre e tem a liberdade de escolher a forma como quer viver. Se quer adotar a vida cristã, a vida islâmica, a vida laica, tem que ter essa liberdade. Ora, o que estamos a dizer do terrorismo não é isso. É a imposição de que a doutrina, a forma de vida, a filosofia tem que ser de uma religião. Isso é inaceitável.
Por seu turno, pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança da África, Boris Namir, considera que existem pessoas com quem se pode iniciar eventuais contactos para se acabar com o terrorismo em Cabo Delgado, mas enquanto isso não acontece, o Estado moçambicano tem que encontrar forma de conter este fenómeno.
O Estado tem que se capacitar, tem que melhorar a sua inteligência militar, mas também a inteligência do Estado, a inteligência policial, e portanto a primeira recomendação é que o Estado tem que melhorar a sua inteligência. O segundo é que a inteligência do Estado deve cooperar com outros países, porque como imagina, o terrorismo é transnacional.
A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por violência armada desencadeada pelo grupo extremista Estado Islâmico. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique. A polémica Lei de Comunicação Social volta ao Parlamento para debate. A proposta, que deixa profissionais de comunicação e empresas do setor em alerta, deverá ser discutida em outubro próximo, confirmou a Comissão Permanente do Parlamento Moçambicano. William Mapote.
É um projeto de lei que esteve agendado para ser discutido no início do ano. Acabou sendo retirado da agenda por motivos que não foram revelados. Desta vez, volta à sessão e desta vez, tudo indica que será de vez.
As comissões, como disse, vão começar a trabalhar no documento para produzir parceiros e, quando estiverem prontos, vamos debater.
Era Alberto Mutukutuku, o porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República. A revisão da Lei da Comunicação Social e Radiodifusão faz parte de um total de 30 matérias agendadas para a sessão que arranca no dia 6 de outubro. Ainda não há precisão da data do debate. Fato mesmo é que a proposta é vista com desconfiança pelos profissionais da comunicação social.
Nós temos sérias dúvidas sobre a constitucionalidade.
A liberdade de imprensa não está na sua totalidade, ou seja, não é totalmente presente.
Não há uma liberdade plena se não haver um equilíbrio. E um dos problemas que eu noto e notei é que esse equilíbrio de fato não existe.
William Mapote, Voz da América, Maputo.
E agora vamos para Angola. O novo ministro das Telecomunicações e Comunicação Social, Manuel Oliveira, admitiu o que ele disse ser uma maior abertura à crítica a nível dos órgãos de comunicação social, acusados por partidos na oposição de falta de equilíbrio e contraditório durante a campanha eleitoral e não só. Mário de Oliveira, que falava após ser empossado no cargo pelo presidente angolano, afirmou que, para ele, a crítica é uma atividade que não assusta, pois ajuda a melhorar e, quando construtiva para o progresso, é sempre uma atividade salutar. Ele acrescentou que não há qualquer questão em dizer que a comunicação social continuará a ser uma comunicação para todos. O Venâncio Rodrigues diz-nos que, entre a classe de jornalistas, há muito ceticismo.
Jornalistas angolanos contactados pela Voz da América afirmam não haver motivos para se acreditar que a comunicação social pública estará aberta à crítica durante o segundo e último mandato constitucional do presidente João Lourenço, conforme prometeu o novo ministro da pasta, Mário Oliveira, que esta segunda-feira foi investido no cargo de ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. Admitiu maior abertura à crítica a nível dos órgãos de comunicação social, sobretudo públicos, que têm sido acusados de falta de equilíbrio e contraditório. O jornalista Lucas Pedro, do conhecido portal de notícias Clube K, disse que a aversão à crítica na imprensa pública beneficia em última instância o próprio Presidente da República, pelo que nada vai mudar.
Nós sabemos que essas questões das críticas na comunicação social pública, a quem interessa ou quem beneficia, o Estado angolano é muito alérgico às críticas. Qualquer crítica quer encará-lo de forma negativa. E nós sentimos que durante o período da campanha nem houve nenhum sinal da parte do seu Presidente da República a tentar melhorar ou fazer um reparo, chamar a atenção ao ex-ministro, que é o Manuel Homem, para que os responsáveis à frente desses órgãos públicos e chamasse a atenção do seu repórter para que melhorasse o serviço público. E isto não aconteceu. A questão da comunicação pública é uma questão de ver para crer. Se, de facto, a TPA passará não somente a acusar as pessoas sem ir ouvir contraditórios, que faz parte da nossa profissão.
Por sua vez, o jornalista e membro fundador do Sindicato Angolano de Jornalistas, Avelino Miguel, diz tratar-se de declarações de mais um ministro que pode estar a prazo. Aquele profissional considera que o cumprimento das promessas do novo ministro passa pela revisão da atual lei de imprensa e da vontade política do presidente João Lourenço.
Eu ainda estou com muito ceticismo em relação às promessas do novo ministro, porque os titulares das pastas da comunicação social só podem avançar se houver uma vontade política de se fazer essas transformações. Eu acho que, pela continuidade do poder político que nos governa quase há 50 anos, nunca vi sinais positivos de criar as condições políticas para se avançar nessa direção. E eu estou muito cético em relação a isso. E essa vontade política deve partir do próprio presidente João Lourenço. Se não houver esta vontade política de mudar as coisas, é mais um ministro que daqui a 3, 4, 5 meses vai ser exonerado e vai aparecer outro ministro.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os últimos dias da cena política americana têm sido marcados por uma enorme controvérsia em redor da questão da imigração ilegal. Estatísticas indicam que até ao final do ano fiscal, portanto, o final deste mês, cerca de 2 milhões de imigrantes ilegais serão apreendidos nas fronteiras sul dos Estados Unidos. Um número recorde que ultrapassa 1.730.000 registados o ano passado. Para os estados fronteiriços, como o Texas ou o Arizona, isto é uma situação de quase calamidade. O Arizona tinha até julho recebido 400 mil imigrantes ilegais. Na localidade de Yuma, de 100 mil habitantes, 250 mil tinham sido apreendidos na zona. E não se deve pensar que esses imigrantes vêm apenas da América Central ou da América do Sul. Vêm de todas as partes do mundo, desde a China, a Índia, Bangladesh, países africanos como o Congo e Angola. E nos últimos dias, essa imigração ilegal, esquecida ou ignorada em cidades como Washington e Nova York, subiu para o topo das notícias porque os governadores dos estados do Texas e Flórida começaram a enviar autocarros com imigrantes ilegais para Washington, Nova York e Chicago, e num caso até foram transportados todos de avião para a localidade de Martha's Vineyard, um local de férias dos ricos e famosos no estado de Massachusetts. Aqui em Washington, dois autocarros com imigrantes pararam em frente à habitação oficial da vice-presidente Kamala Harris, onde ficaram até ser socorridos pelas autoridades locais e organizações de apoio. Nova York diz que os seus abrigos e serviços de saúde para pessoas sem casas estão agora lotados devido à chegada desses imigrantes em autocarros vindos do Sul. Ironicamente, Dirigentes dessas cidades tinham anteriormente descrito as mesmas como cidades-santuário para contrabalançar a hostilidade dos estados fronteiriços, controlados, na maior parte a nível do governo, por governadores republicanos. Lee Zeldin é congressista republicano.
Every time you hear from a mayor in New York City or the governor of New York or the mayor in Washington, D.C. or Chicago, think of these border communities, these border states, how desperate they must be.
Cada vez que se ouvir de um presidente da Câmara de Nova York ou da governadora do estado de Nova York, aos presidentes das câmaras de Washington ou Chicago, pense nas comunidades fronteiriças, nos estados fronteiriços, no desespero que devem estar a sentir. Isso é a realidade deles, todos os dias, há muito tempo.
Because this is their reality all day, every day, for a very long time.
Eram palavras do congressista Lee Zeldin, republicana, a falar à cadeia de televisão Fox. Se é verdade que há muitos dirigentes democratas que querem agora levar os governadores da Flórida e Texas a tribunal, afirmando que o que estão a fazer é ilegal, entre os congressistas democratas desses estados fronteiriços, há muito mais condimento. Henry Cuellar é um congressista democrata pelo estado de Texas e representa uma comunidade fronteiriça.
Look, you know, first of all, we need solutions and not theater. By sending off folks off to New York and Chicago, it does bring attention.
Em primeiro lugar, nós precisamos de soluções, não de teatro. Ao enviar pessoas para Nova York ou Chicago, chama-se a atenção, mas devíamos estar mais focados em soluções na fronteira. Temos que dar às patrulhas de fronteira, ao Departamento de Segurança Interna, o equipamento. Temos que assegurar que têm tudo para fazer respeitar a lei.
They have everything where they can enforce the law. Because if we don't have repercussions at the border...
Porque se não tivermos repercussões na fronteira, vamos continuar a ter 8 mil pessoas a chegarem diariamente. O mais importante é que têm que ter a capacidade de impor repercussões.
We're going to continue getting 8,000 people a day. But the most important thing is they got to be able to enforce the repercussions.
Cuellar, a falar à cadeia de televisão NBC, fez notar que quando há muito barulho em redor de 2 ou 3 autocarros com imigrantes a chegarem em frente à residência da vice-presidente, só da sua cidade, Laredo, saem 21 a 26 autocarros todos os dias, levando imigrantes ilegais para outras localidades. Interrogado sobre o que são as repercussões de que fala, Cuellar foi claro. Os imigrantes ilegais devem ser deportados. Deve haver aviões a transportarem-nos para os seus países de origem ou dos países de onde chegaram aos Estados Unidos. Mas face a esta situação, qual a estratégia da Casa Branca para fazer face a ela? Casa Branca que reuniu de emergência na sexta-feira para discutir o problema. Mariana Sotomayor é jornalista do Washington Post para questões políticas. Ela falou à cadeia de televisão ABC.
Not as of right now, it seems like they're trying to control it, but you know, there also is no strategy or conversation on Capitol Hill. It's...
Do momento não tem nada. Parece que estão a tentar conter a situação, mas não há também uma conversa estratégica no Congresso. Estamos a pouco tempo das eleições legislativas intercalares. Ninguém quer falar disto, a não ser os republicanos, porque esperam ganhar algum apoio com isto.
Right around the midterms. No one wants to talk about this, except Republicans, of course. I think that could maybe gin up some support. But in terms of legislation and actual concrete actions...
Mas em termos de legislação e ações concretas, já se tentou inúmeras vezes e, de momento, não há qualquer discussão sobre como iniciar mudanças.
And there's just no discussion right now about whether to actually engage in any changes.
Eram palavras de Mariana Sotomayor, do jornal Washington Post. Este é um tema que, como ela fez notar, é bom para os republicanos apontarem mais uma falha da administração Biden na campanha eleitoral que se está a aprofundar. Agora resta aguardar para ver se autocarros com imigrantes ilegais vão continuar a chegar vindos do sul do país. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que cerca de uma em cada 5 mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou no ano após o nascimento do bebê. Este é um dos temas em destaque na página dedicada à saúde com a Ana Guedes.
Olá,
Olá, Anitta Ventos, bem-vindos. Vamos agora falar um pouco de saúde. Vamos falar de doenças mentais durante a gravidez e vamos também aqui falar do que é chamado fumar em terceira mão. Já vamos saber o que é. Começamos então com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que diz que cerca de uma em cada cinco mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou no ano após o nascimento do bebê. Por isso, a agência citada pela ONU News diz que vai lançar um guia para a integração da saúde mental perinatal nos serviços de saúde materno-infantil. A OMS diz que momentos que alteram a vida, como a gravidez, o nascimento e a paternidade precoce, podem ser estressantes para as mulheres e os seus parceiros e, em resultado disso, as mulheres podem passar por um período de saúde mental debilitado ou sofrer um agravamento de condições já existentes. O novo guia oferece informações destinadas a apoiar os provedores de saúde materno-infantil a identificarem os sintomas de problemas de saúde mental e na resposta adaptada ao seu contexto local e também cultural. Segundo a agência, entre as mulheres com problemas de saúde mental perinatal, 20% terão pensamentos suicidas ou cometerão atos de automutilação. A agência alerta que ignorar a saúde mental não só coloca em risco a saúde e o bem-estar geral das mulheres, mas também afeta o desenvolvimento físico e emocional dos bebés. E agora vamos falar então do que é fumar em terceira mão, que pode ter significar mais danos para a saúde do que aquilo que se pensa. Um novo estudo conclui que os níveis de fumo em terceira mão podem permanecer nas casas durante anos a níveis perigosos. Dois dos três compostos do fumo, tríplice, podem causar cancro e podem ser ingeridos por inalação de ar e pó e por contacto com a pele. Mesmo em casas sem odores de fumo perceptíveis, os contaminantes podem permanecer. O fumo tríplice é o que os investigadores usam para descrever o que os cigarros deixam nas superfícies, nas paredes e mobiliário de uma casa depois do fumo desaparecer. Quando a nicotina no fumo do cigarro interage com o ácido nitroso, uma molécula comum no ar interior e também exterior, deixa atrás um resíduo de três compostos, dois dos quais, conhecidos pela sigla NNK e NNN, são conhecidos como carcinogénios. Este trio de nitrosaminas específicas do tabaco, segundo uma fonte confiável, cria fumo de terceira mão e pode persistir numa casa durante meses ou mesmo anos, pondo em risco a saúde das pessoas que aí vivem. Investigadores do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, publicaram um novo estudo sobre o fumo tríplice, conhecido pela sigla THS, que prevê a potencial exposição de não-fumadores que vivem em residências onde se tenha fumado antes. Os investigadores descobriram que a quantidade destes químicos presente numa casa onde se tenha fumado regularmente pode exceder as diretrizes de segurança, por exemplo, do estado da Califórnia. A doutora Rachel Record sugeriu alguns passos que as pessoas podem tomar para remover ou minimizar o fumo em terceira mão de um local. Ela diz a forma mais eficaz de nos protegermos de fumo tríplice, ou em terceira mão, é remover e substituir todos os locais onde os reservatórios de fumo possam persistir. Isso inclui a eliminação de mobiliário e decorações que estavam na sala, tais como sofás e cortinas, bem como a substituição de tapetes, paredes de gesso ou gesso na parede e outros materiais onde o fumo de terceira mão pode facilmente colar. Uma solução mais rentável, disse a doutora, seria abrir regularmente as janelas para criar um congelamento cruzado, lavar frequentemente tecidos e limpar as superfícies e aspirar regularmente com um filtro HEPA, que são aqueles que aspiram e purificam o ar. Estas soluções não irão remover os reservatórios, mas irão proporcionar algum alívio. Isto, segundo esta médica investigadora. E pronto, assim chegamos ao final de Minutos de Saúde, aqui na Voz da América, nesta emissão de vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede desejando-vos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Era a Ana Guedes com esse programa de saúde. Continuo com a Voz da América. Thank you. E agora um resumo de notícias. Dirigentes separatistas nas regiões de Luhansk e Donetsk, na Ucrânia, disseram hoje que vão começar a realizar referendos no final de semana sobre se essas regiões se devem juntar à Rússia. A Rússia afirmou que isso levará a que a Rússia possa usar todos os meios à sua disposição para defender o que será então o seu território. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje aos dirigentes de todo o mundo para se unirem e tomarem medidas para se fazer face aos problemas de um mundo que, segundo disse, atravessa grandes tumultos. O secretário-geral falava na abertura da Assembleia Geral da ONU, que está a levar a Nova Iorque dirigentes de diversas partes do mundo. O presidente francês Emmanuel Macron reuniu-se na sede da ONU com o seu homólogo do Irão, Ibrahim Raisi, num encontro em que as negociações sobre o programa nuclear do Irão deverão ter sido o principal tópico. Foi o primeiro encontro de Raisi com líder ocidental desde que foi eleito presidente do Irão o ano passado. O presidente da Câmara da Capital iraniana, Teherão, disse, entretanto, que cidadãos de 3 países estrangeiros foram presos por envolvimento em manifestações antigovernamentais que assolam partes do país. As manifestações começaram depois de uma mulher ter morrido após ter sido presa por não usar de modo próprio o véu muçulmano, o hijab. E a Guiné Equatorial aboliu hoje a pena de morte ao abrigo de um novo código penal assinado pelo presidente Obiang. A pena de morte permanece legal em cerca de 30 países africanos, mas mais de 20 deles não levam a cabo execuções há pelo menos 10 anos. E pronto, estamos a chegar ao fim desta hora e meia de emissão da Voz da América. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir para já. Não se esqueça, pode ir à nossa página no Facebook e também na internet voaportugues.com. Até à próxima.
De seguida, apresentamos o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. Num esforço para distrair a atenção das suas perdas na Ucrânia e ofuscar a sua guerra contra civis ucranianos, o representante permanente da Rússia junto das Nações Unidas acusou os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países ocidentais sem nome de lançarem a maior guerra da história por procuração com a Rússia, usando ucranianos e prontos para ir até o último ucraniano. Afirmou, então, que foi a Ucrânia e os seus apoiantes ocidentais e não a Rússia, que começaram a guerra. Chegou o momento de corrigir o registro, levando a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro. A Rússia insistiu fervorosamente que não tinha planos de invadir a Ucrânia, disse o representante adjunto dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, Richard Mills, perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E agora, a Rússia tem a ousadia de culpar outros países por se recusarem a afastar-se, uma vez que procura destruir outro Estado-membro das Nações Unidas em violação da Carta e do Direito Internacional.
The United States is committed to supporting the people of Ukraine as they defend their lives, their liberty and their democracy.
Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar o povo da Ucrânia na defesa das suas vidas, da sua liberdade e da sua democracia. Não estamos a esconder este apoio e não vamos parar o nosso apoio à Ucrânia só porque a Rússia está frustrada por a sua tentativa de mudança de regime não ter corrido como planeado. Todos os países têm o direito inerente de autodefesa de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Este é um princípio simples e direto. Todos os membros das Nações Unidas têm o direito à sua soberania e integridade territorial, disse o embaixador Mills. Se estivesse no lugar da Ucrânia, como reagiria se um vizinho maior o invadisse? Se o seu vizinho enviasse os seus exércitos para as suas cidades, as suas terras, o que faria? O que pediria à comunidade internacional? Nenhum de nós aqui deixaria simplesmente que a história e a identidade do nosso país fossem atacadas. As nossas cidades em escombros, o nosso povo morto, o nosso território tomado. Apelaríamos ao apoio internacional face a tal agressão nua e crua. A Ucrânia está a responder a esta invasão como qualquer um de nós o faria, defendendo-se a si próprio. Saudamos as Forças Armadas da Ucrânia e todos os cidadãos ucranianos que continuam a inspirar o mundo com tremenda capacidade e profunda coragem. Os Estados Unidos, disse o embaixador Mills, orgulham-se de estar ao lado da Ucrânia e dos seus aliados e parceiros de mais de 50 países na prestação de assistência vital em matéria de segurança para apoiar a defesa da Ucrânia, da sua soberania e integridade territorial face à agressão russa. Apresentamos um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.